Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Quero te convidar a conhecer três importantes pensadores contemporâneos do que nós chamamos dentro da filosofia de pós-modernidade. Vou te apresentar um cara chamado Pascal Bruckner, um outro francês também chamado Guy Debord e, por último, um pensador chamado Jean Baudrillard. Nesses três, nós vamos fazer um passeio interessante pela relação que se tem entre sociedade e consumo. Será que nós precisamos ganhar tanto e transformar a nossa felicidade em ter? O que de fato define o homem? Aquilo que ele é ou aquilo que ele tem? Será que a sociedade pós-moderna entende de fato o que é felicidade? A partir desses três pensadores, quero te levar a refletir sobre esses conceitos. Você quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Então, como eu falei na introdução, a gente vai passear um pouco na obra desses três grandes pensadores, tá? E o ponto de partida que eu quero fazer nessa aula com vocês é gerar essa reflexão, né? Por muitas vezes a gente para pensar e acaba dizendo o seguinte: ah, eu trabalho tanto, eu tenho o direito de consumir. Ou então, a gente muitas vezes coloca no objeto em si o fruto de nossa felicidade. A sociedade pós-moderna construiu essa ideia em nós, de trabalho e consumo caminharem juntos para levar o homem a ser feliz. Mas será que esse é de fato o real sentido da felicidade? Quero te apresentar esses autores e a gente construiu uma argumentação bem interessante a partir deles. Bora lá? Então, o título que eu coloquei para essa aula é Trabalho e Consumo: Receita para Ser Feliz? Veja, a gente está imerso a uma sociedade capitalista, onde a necessidade do capital gera em si outras necessidades. O capital, o pensamento capitalista, ele vai gerar no homem a necessidade de ter simplesmente pelo ter. O objeto, ele deixou de ter um valor de uso, ele passa a ter um valor de troca nessa sociedade capitalista. E Gigi, qual que é a diferença de valor de uso e valor de troca? O valor de uso é aquilo que o objeto tem de valor real. O valor de troca é aquilo que está embutido no objeto. E que nós colocamos esses valores de troca como instrumentos de nossa felicidade. É uma identificação que o capitalismo foi construindo na sociedade. Na França, um país de bases socialistas, vão surgir pensadores ao longo do século XX, que vão construir uma tese que vão criticar essa estrutura dessa sociedade. Talvez o ponto mais importante da França do século XX acontece em 1968, com os movimentos de 68, a Barricada de Paris, onde intelectuais do ramo da filosofia, do ramo das artes, incitam a movimentos sociais que vão criticar essa estrutura dessa sociedade que está sendo construída. E aí, dentre todos esses pensadores que a França vai ver surgir ao longo do século XX, eu destaco três, que vão fazer essa relação entre sociedade e consumo. E de alguma maneira, vão refletir a ideia da felicidade. Num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês Pascal Bruckner e Guy Debord. Depois, num segundo momento, eu vou destacar mais uma maior parte do tempo da aula para um terceiro chamado Jean Baudrillard. Que vão os três refletir essa construção de uma sociedade a partir do ter. E de que maneira o ter foi se confundindo com a ideia de felicidade. Primeiro cara que então quero partir a nossa reflexão é esse cara, Pascal Bruckner, vivo ainda, francês, nascido em 1948, 71 anos hoje, um cara extremamente atuante dentro da filosofia, um cara profundamente crítico da sociedade capitalista, e ele vai escrever uma obra muito legal chamada O Mal e a Felicidade. Nesse livro dele, ele vai partir da ideia da seguinte reflexão, do seguinte ponto: será que a sociedade, ela sabe o que é ser feliz? Será que nós definimos realmente o ideal de felicidade? Ou será que, além de ser feliz, muito mais do que ser feliz, nós tentamos encontrar o que nos faz feliz? Porque muitas vezes aquilo que nós definimos que nos faz feliz não é a felicidade em si. Será que a sociedade capitalista do século XX e século XXI, porque ele está vivo ainda, entendeu essa diferença do ser feliz e o ter feliz? Olha que interessante o ponto de partida dele. A busca pela felicidade se reflete na busca por aquilo que proporciona felicidade. Vejam, a reflexão que o Bruckner está fazendo é compreender que, na verdade, nós não buscamos ser felizes. O homem pós-moderno, que é o homem de hoje, ele não busca ser feliz, mas, na verdade, ele busca aquilo que proporciona felicidade a ele. O desejo nosso não é em ser, o desejo nosso é em ter feliz. Nós colocamos o objeto de nossa felicidade não na nossa própria essência, mas nós colocamos o objeto de nossa felicidade naquilo que nos proporciona felicidade. E aí o ponto de reflexão que o Bruckner vai fazer é o seguinte: como o homem não sabe o que é ser feliz, ele busca aquilo que faz o outro feliz. Olha que interessante. Ele vai chegar num ponto nesse texto dele, O Mal e a Felicidade, que ele vai concluir que, na verdade, nós não buscamos nem ter o que é feliz, mas nós buscamos ter aquilo que faz o outro feliz. E como na maioria das vezes na sociedade capitalista nós não conseguimos alcançar isso, a felicidade se torna um mal. Nós estamos presos a uma sociedade midiática que constrói por meio de propagandas, a gente vai ver isso muito bem daqui a pouco no Guy Debord, constrói por meio de propagandas como o outro é feliz, e nós colocamos na felicidade do outro o objeto de nossa felicidade. Veja, por exemplo, o que são as redes sociais hoje. Vejam, por exemplo, o que é o Instagram. Se não, uma forma de difundir a felicidade do outro. E na maioria das vezes, qual é a sensação que o Instagram traz em nós? Frustração. Porque nós não conseguimos atingir esse ideal de felicidade que o outro construiu, quando, na verdade, olha que reflexão interessante que o Bruckner está fazendo com a gente nem sabe se o outro é de fato feliz. Mas a simples impressão de felicidade do outro faz com que a gente coloque nesse objeto a nossa própria felicidade. E aí, qual que é o ponto que ele vai chegar? Identificamos felicidade com consumismo. E aí o consumismo se torna o grande mal da felicidade. Porque isso faz parte de uma lógica capitalista. Isso faz parte de uma realidade capitalista onde o ter é muito mais importante do que o ser. E aí começa a ser construído algo que daqui a pouco com o Baudrillard eu vou chamar com vocês de sociedade de consumo, onde existe uma relação muito próxima entre aquilo que me faz feliz com as frustrações por não ter alcançado aquilo que me faz feliz. Tirei uma citação do texto dele que eu queria refletir. A própria abstração da felicidade, ou seja, a própria forma de alcançar a felicidade, explica a sua sedução e a angústia que a origina. Ou seja, num primeiro momento, o Bruckner está falando o seguinte: a busca por essa felicidade gera em nós frustração e angústia. Percebam o homem do século XXI. Percebam o jovem do século XXI se ele não é um jovem angustiado. Porque ele confundiu, ele misturou felicidade com consumo. E aí o Bruckner continua dizendo o seguinte: olha, não somente desconfiamos dos paraísos pré-fabricados, como nunca estamos seguros se somos verdadeiramente felizes. Essa sociedade pós-moderna que o Bruckner está identificando, ela vai construir em nós sentimentos que não são sentimentos de felicidade, são sentimentos opostos à felicidade. São sentimentos de angústia, são sentimentos de dor, são sentimentos de insegurança. Porque nós nunca conseguimos consumir aquilo que nós desejamos para ser feliz. E aí daqui a pouco vai aparecer o Guy Debord, que vai dar uma aprofundada nisso com a gente. E como nós simplesmente reproduzimos uma lógica capitalista, a felicidade, ela acaba de alguma maneira estando imersa nessa lógica capitalista. A sociedade acaba ficando afundada, abstraída por essa lógica capitalista, que é tão somente o consumo. Então eu preciso ter, eu preciso ter, e eu passo 2, 3 horas com o Instagram aberto e vendo onde aquele artista está, o que aquela influenciadora digital consumiu, e aí eu começo a colocar naquilo a minha felicidade. E aí o jovem, por exemplo, não dá sossego para os pais enquanto os pais não dão aquilo. E aí, como os pais são trabalhadores, vivem de um salário baixo, eles não conseguem dar aquilo, e aí começa a gerar uma série de frustrações, e junto com as frustrações, doenças psicossomáticas, como a depressão, como síndromes, porque nós colocamos no consumo o ideário de nossa felicidade. E isso por quê? Porque nós não sabemos o que é ser feliz. E porque nós não sabemos o que é ser feliz, nós buscamos aquilo que faz o outro feliz. Então, eu preciso ter aquilo que o outro tem. Eu preciso ser aquilo que o outro é. Percebam, por exemplo, como tem crescido o desejo das pessoas de ser famosos, de ser conhecidos. E a reflexão que o Pascal Bruckner faz com a gente é: o que tem motivado o desejo das pessoas em ser tudo isso? Se não, ver que o outro é feliz sendo isso. Isso causa em nós uma profunda alienação, uma profunda angústia. E a conclusão que o Pascal Bruckner chega conosco nesse texto é que a felicidade no mundo pós-moderno se tornou um grande mal. Simplesmente porque não sabemos o que a felicidade é. E aí nasce a necessidade e a sociedade de consumo. Um outro cara que eu quero trabalhar com vocês nessa primeira parte da aula é esse francês que morreu em 1994. Maravilhoso texto dele, chamado Guy Debord. Guy Debord nasceu também na França em 1931, morreu em 94, e escreveu um livro muito legal chamado A Sociedade do Espetáculo, em 1967. Ele também está nesse movimento intelectual de Paris, da década de 60. E ele começa a estudar a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade pós-Revolução Industrial. E é uma sociedade que começa a ser controlada pela mídia. Guy Debord, ele não é só filósofo, ele também é cineasta. E ele começa a analisar como que as imagens começam a construir a identidade dessa sociedade. E olha que ponto de reflexão interessante que ele faz. Essa sociedade pós-industrial, nesse capitalismo financeiro que a gente vive, transformou a imagem em espetáculo. A imagem, que antes era tida de uma aura, de uma beleza natural, ela foi sendo confundida com grandes espetáculos. Nós começamos a vivenciar uma sociedade onde é necessário, olha que interessante, é necessário transformar a própria vida num grande espetáculo. Vejam, Guy Debord está escrevendo isso em 1967. Ele está escrevendo isso há mais de 50 anos atrás. Numa sociedade onde você não tem rede social, numa sociedade onde você ainda não tem internet. E já naquela época, há a necessidade da sociedade transformar a imagem em espetáculo. Pensem hoje, como que isso não é extremamente presente e atual. A sociedade de hoje, analisada a partir de Guy Debord, é uma sociedade que tem a necessidade de transformar a imagem num grande espetáculo. Então, quando a gente faz uma viagem, um passeio, tira uma foto, a gente não tira mais aquela foto para guardar de recordação. A gente tira aquela foto para que ela se torne um grande espetáculo. Eu me lembro quando eu era criança que eu ia viajar com os meus pais e nós tirávamos foto e havia aquela expectativa de revelar a foto, de imprimir a foto, de guardar a foto no álbum para que na posteridade a gente pudesse mostrar para os nossos filhos, por exemplo. A imagem tinha essa função, a imagem tinha essa essência. A sociedade pós-moderna, sociedade de hoje, ela já não tem mais essa essência da imagem, senão transformar tudo em um grande espetáculo. E o Guy Debord, ele vai entender o seguinte: a sociedade em si, ela está contaminada pela influência da imagem. Existe na sociedade um grande vírus chamado imagem. E a imagem, ela traz ilusórias aparências. A reflexão que o Guy Debord faz é que toda essa sociedade imagética, ela faz a gente ter uma impressão das coisas, uma ilusão das coisas. E, de alguma maneira, as imagens, elas se fazem passar pela realidade. Quero manter exemplo das redes sociais. Estou usando Instagram, mas poderia falar de Facebook ou de quaisquer outras redes sociais. Será que aquilo que a gente vê no Instagram é realidade? Ou não é uma aparência ilusória? Será que o mundo das redes sociais é um mundo tão feliz como ele aparenta ser? Será que aquelas pessoas que constroem discursos e imagens espetaculosas nas redes sociais, elas têm na sua natureza aquela felicidade? E sabe qual que é o ponto de interrogação que o Guy Debord faz? Ele não está falando de redes sociais, é importante você entender isso. Mas a gente aplica perfeitamente essa reflexão dele nos dias de hoje, quando a gente fala de redes sociais. O que ele está falando é o seguinte: essa contaminação que a imagem faz, ela não nos permite, ou ela não nos faz questionar se aquela imagem ela é real. Não. Mas a gente acaba sendo contagiado por aquela imagem e acaba colocando naquilo a nossa felicidade. Às vezes eu vejo, por exemplo, o Instagram do Neymar. Em época de festa, de férias, agora não por conta do Covid, mas em época de férias, um dia ele está em Troncoso, outro dia ele está em Paris, no outro dia ele está no Caribe, no outro dia ele está na casa dele, e festa todo dia, e aquela. E eu fico me perguntando, será que ele é feliz? Mas vejam, a filosofia me possibilitou fazer esse questionamento. Mas a grande massa não se questiona sobre isso. E aí, o que a molecada faz? Coloca na vida do Neymar seu objeto de felicidade. A vida do Neymar se torna um grande espetáculo. Mas nós não sabemos o que está antes e depois do clique da foto. Será que ele é de fato feliz? Mas aquela realidade se faz passar, aquela aparência ilusória se faz passar por realidade. E a sociedade de massas, essa sociedade de espetáculo, acaba consumindo isso. Acaba fazendo disso o seu objeto de felicidade. Então, o que uma pessoa pensa? Um menino que vê o Neymar, por exemplo, pensa o seguinte: eu preciso trabalhar, eu preciso jogar bola, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico para eu ter a vida do Neymar. Ou alguém que não reflete, que não tem essa capacidade de reflexão que a filosofia possibilita, pensa: ah, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para eu ter a vida de fulano de tal. Ele é feliz. E a sociedade se torna esse grande espetáculo. E aí o Debord, ele vai fazer uma reflexão sobre o que é o homem. E ele percebe que o homem, ele se coloca numa condição de passividade nessa situação. A gente, de alguma maneira, faz uma confusão muito grande entre o que é ficção e o que é realidade. Aquilo que a gente vê no cinema, Debord está falando especificamente do cinema, porque é o período dele. Ele é cineasta. Mas nós podemos aplicar isso à rede social. Aquilo que a gente vê é uma ilusão. Mas aquilo está tão enraizado na nossa mente que a gente chega uma hora que a gente se perde e a gente não sabe o que é ficção, o que é realidade mais. E diante dessa condição, nós nos colocamos numa profunda passividade. Diante dessa condição, a gente aceita esses valores que são impostos pelo capitalismo, por meio de propagandas, por meio de incentivos. A gente está tão preso a essa lógica capitalista, a gente está tão preso a essa lógica ilusória, que a gente aceita. A gente se coloca nessa condição passiva. O que que Debord está fazendo? Ele está fazendo uma crítica a essa estrutura, levando o indivíduo a refletir sobre isso. E esse é o papel da filosofia, nos levar a questionar isso. Não que você vai, depois dessa aula, desativar teu Instagram. Claro que não. Não que você vai parar de postar suas fotos. Claro que não. Mas é necessário um pensamento crítico em relação a esses objetos. Para que a gente chegue a um ponto de reflexão. A sociedade se tornou um grande espetáculo. E quando ele vai refletir sobre o objeto, para ele, o objeto é o meio da realização pessoal do homem. A nossa realização não está mais no ser. A nossa realização, ela se faz no ter. A realização pessoal minha está em ter aquilo. E aí, fazendo uma volta no Pascal Bruckner, a minha realização está em ter aquilo que o outro tem. Eu passo a minha vida angustiado, porque eu preciso ter. Eu preciso ter. Ter aquilo que as propagandas me incentivaram a ter. Ter aquilo que as redes sociais me motivaram a ter. Ter aquilo que a minha própria consciência me fez ter. E eu coloquei naquilo o objeto de minha felicidade. Eu coloquei no ter o objeto de minha realização. E aí, olha que interessante. Ele vai partir da seguinte relação. O objeto que ainda não é comprado, ele é um desejo, porque ele gera um poder individual. Quando eu ainda não tenho, eu desejo. E eu coloco no desejo o fundamento da minha existência. O objeto, quando ele é comprado, ele se torna descartável. Já pararam para pensar que isso acontece muitas vezes com a gente? A gente quer muito algo que a gente viu numa propaganda, que a gente viu numa rede social, que a gente viu com o nosso colega de sala, a gente quer muito algo. Quando a gente tem, aquilo se torna descartável. Ele perdeu aquele valor de troca. E por que que ele perdeu aquele valor? Porque a sociedade do espetáculo já me motivou a querer ter outras coisas. E ter outras coisas, e ter outras coisas, e ter outras coisas, me levam à ilusão e à angústia. Então, pessoal, nessa primeira parte da aula, eu quis trabalhar essa questão da construção da sociedade, a partir de Pascal Bruckner e a partir de Guy Debord. A segunda parte da aula, eu vou continuar essa tese com o último desses três filósofos que eu me propus a trabalhar, que é o Jean Baudrillard. E a continuação que ele faz com a ideia de sociedade de espetáculo de Guy Debord. Você quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Te convido para a segunda parte dessa aula que a gente está fazendo sobre a sociedade do espetáculo. Fizemos um primeiro momento, uma introdução sobre aquilo que nos faz feliz a partir de Pascal Bruckner. Depois construímos a tese da sociedade do espetáculo de Guy Debord. Agora, nessa segunda parte, convido a conhecer Jean Baudrillard, um francês profundamente influenciado pelo Guy Debord, que vai aprofundar a ideia do Debord, construindo essa sociedade pós-moderna. Quer fazer esse caminho junto comigo a partir de Jean Baudrillard? Bora filosofar! Pois bem, gente, vamos lá. Seguinte, então a gente construiu todas as bases do ser e do ter, né? E como a imagem transforma a necessidade do ter como objeto de nossa felicidade. Jean Baudrillard, também francês, ele vai dar continuidade à ideia de Guy Debord acerca dessa sociedade do espetáculo. E ele vai tentar entender essa sociedade. Ele morreu em 2007, então 13 anos atrás só que ele morreu. Então ele já vai começar a falar de aspectos que o Guy Debord não conheceu, tá? E a partir desses aspectos, como ele entendeu a sociedade. Vamos para a aula? Então, o último desses três caras que eu estou apresentando para vocês é Jean Baudrillard. Tá? Nasceu 2 anos antes do Guy Debord, só que ele morre depois, ele morre em 2007. Então, ele assistiu ao surgimento das redes sociais e como que a sociedade de imagem cresceu na sociedade. E ele vai escrever um livro chamado Sociedade do Consumo. E nele, ele vai discutir alguns elementos muito importantes para complementar a ideia do Guy Baudrillard. Tá? Vou deixar todo o quadro montado. porque aí fica mais fácil a gente construir uma tese sobre ele. Bom, olha que interessante a frase que eu retiro desse livro, que eu acho que é um bom ponto de partida para a gente construir a tese dele. A sociedade está organizada ao redor do consumo de mercadorias, que garanta prestígio, identidade e posição social. Veja o que Baudrillard está dizendo. Ele está dizendo aqui o seguinte: essa sociedade pós-moderna, presa a essa lógica capitalista do ter, que, como Debord falou para nós, é essa lógica que garante a nossa felicidade, essa sociedade de Baudrillard, ela se baseia em três pilares. Todas as relações dessa sociedade pós-moderna, ela está fundamentada em três pilares: prestígio, identidade e posição social. Tudo aquilo que o homem pós-moderno faz em busca da felicidade, ele vai tentar encontrar a felicidade a partir desses três elementos: do prestígio, da identidade e da posição social. Vejam, alguém que quer crescer dentro de uma profissão. O crescimento da profissão para ele não é a partir dos valores ou a partir de uma necessidade pessoal. Não. Mas o crescimento deve garantir a ele prestígio, identidade e posição social. Nós fomos abandonando, segundo Jean Baudrillard, nós fomos abandonando os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa essência, e no lugar dos nossos sonhos e projetos, nós começamos a construir a nossa vida a partir de prestígio, de identidade e de posição social. E de alguma maneira, a busca desses três elementos geraram em nós uma profunda alienação. Percebam que quando eu crio algum objeto para minha vida, e se aquele objeto que eu criei não gerar em mim prestígio, identidade ou posição social, aquilo vai provocar em mim uma grande frustração. Se as pessoas não identificarem a mim por aquilo que eu tenho, eu vou ser frustrado. Percebam, por exemplo, quando que você compra um tênis novo, uma roupa nova, vai a uma festa. E se as pessoas não te elogiam por aquela roupa nova, por aquele objeto novo, você fica frustrado. Percebam quando você posta uma foto e aquela foto não gera o número de curtidas que você imaginou que aquilo ia gerar, como que aquilo te gera uma frustração? Porque ao postar aquela foto ou vestir aquela roupa, o seu interesse nele não foi em ser feliz com aquilo, mas que aquilo gerasse em você prestígio, identidade ou posição social. E aí, à medida que essa necessidade, olha que interessante a reflexão que ele faz, à medida que essa necessidade ela cresce em nós, nós vamos cada vez mais estando presos a uma lógica capitalista que nos faz querer comprar, que nos faz querer ter, que nos faz querer viver realidades que não são as nossas. Por exemplo, um iPhone de última geração, que no Brasil custa R$ 5.000. Ora, uma pessoa para ter um iPhone de R$ 5.000, ela precisa ter um ganho salarial de pelo menos R$ 5.000 por mês. Porque aquele iPhone identifica aquela classe social que tem aquele objeto. Mas quando eu vejo alguém com aquele iPhone e eu ganho um salário mínimo, eu entendo que aquele iPhone vai garantir para mim prestígio, identidade e posição social. Então eu vou me afundar numa dívida, eu vou parcelar, perder de vista, porque eu preciso ter aquele iPhone. Porque aquele iPhone é o objeto de minha felicidade, que vai garantir para mim prestígio, identidade e posição social. Então, aquele iPhone que inicialmente era um objeto de uma classe rica passa a estar na mão de classes menos favorecidas. Então, as classes perderam sua identificação. E aí se torna tudo uma grande sociedade do espetáculo. E aí eu pego aquele iPhone que eu paguei R$ 5.000 e faço questão de tirar uma foto em frente ao espelho com a maçãzinha aparecendo. Mesmo sabendo que o meu salário não é compatível com aquele aparelho, mas aquele aparelho me deu prestígio, identidade e posição social. Ou então eu vou num grande restaurante e ao entrar no restaurante, imediatamente eu já faço lá um check-in no Facebook para que todos possam ver que eu estou naquele restaurante. Mas aquele restaurante é compatível a pessoas de uma classe social mais favorecida. Mas não importa. Eu me endivido num cartão de crédito, eu faço aquilo que for necessário. Porque eu sei que estar naquele restaurante causa em mim prestígio, identidade e posição social. Ou seja, aquela sociedade de espetáculo inaugurada por Guy Debord é aprofundada agora por Jean Baudrillard. E aí o meu desejo é que o maior número de pessoas possam ver no meu Facebook aquele check-in que eu fiz. Para que quando elas pensarem em mim, pensarem, ó, ele esteve naquele restaurante. Ó, ele viajou para tal lugar. Quando, na verdade, viajar para tal lugar deveria ser, para mim, uma essência, uma experiência única. Não. Viajar para tal lugar é, para mim, um objeto que me garanta prestígio, identidade e posição social. E aí a vida, segundo Baudrillard, ela passa a ser dominada por essas novas tecnologias. A vida ela passa a ser conduzida por essa comunicação em massa, que de alguma maneira provoca no homem alienação. Vejam, não provoca felicidade, provoca alienação. Quantas pessoas nós conhecemos, e muitas vezes nós somos essas pessoas, que colocam a vida sendo determinada por essas novas tecnologias para que elas atinjam esse tripé, prestígio, identidade e posição social. Depois, num segundo momento, Baudrillard, ele vai trabalhar aquilo que nós chamamos de reificação da vida. E ele vai entender o seguinte. Depois o Baudrillard vai trabalhar aquilo que nós chamamos de reificação da vida. E olha que reflexão interessante que ele faz. Ele vai dizer o seguinte: o que dá identidade ao indivíduo é o ter. Vejam, quando alguém se refere a mim, dificilmente ela vai falar assim: você conhece o Giovanni? O resto. Você conhece o Giovanni, o feliz? Dificilmente eles vão se referir a mim dessa forma. Talvez elas vão se referir a mim falando assim: você conhece o Giovanni que tem aquele carro? Você conhece o Giovanni que mora naquele bairro? Vejam como que essa lógica capitalista faz com que a gente identifique os indivíduos por aquilo que eles têm e não aquilo que eles são. A vida se torna reificada. Digi, o que é reificação? A vida se torna uma coisa. Olha a linha de raciocínio que o Baudrillard está fazendo. Ele está falando, olha, a mercadoria ela é transformada em signo. E signo é aquilo que dá significado. O que dá significado ao homem é a mercadoria. E ela controla o homem. Nós deixamos de ser pessoas que buscamos as virtudes como fundamento de nossa vida e passamos a ser pessoas que buscamos os objetos como fundamento da nossa vida. E ao invés de vivermos buscando conhecimento, em vez de vivermos buscando uma ética, em vez de vivermos buscando valores, passamos a viver buscando ter. E isso vai, de alguma maneira, controlando a nossa vida. E aí você conversa com seus pais, por exemplo, quem estiver acompanhando a aula: pai, por que o senhor trabalha tanto? E ele talvez vá te responder: porque eu tenho que garantir teu futuro. Eu tenho que garantir ter. Eu tenho que ganhar mais. E aí, de repente, o indivíduo ele abre o olho e percebe que a vida passou e a busca pelo ter determinou tudo que ele fez. E abriu mão de momentos de essência. Nós somos controlados por essa lógica capitalista. E vejam, A gente busca ter. A gente busca ter. E a busca pelo ter faz com que a gente seja uma coisa. A nossa vida é uma coisa. A nossa vida é controlada por essas mercadorias. E olha que ponto interessante que o Baudrillard faz. Hoje em dia, não se exige mais que essas mercadorias e que esses signos tenham contato com o mundo em que elas pertençam. Lembre do exemplo do iPhone que eu dei há pouco para vocês? Porque aquele iPhone não tem contato com aquele mundo que aquela pessoa tem. Mas o mundo de hoje não se exige mais isso. A exigência do mundo é que se tenha aquele iPhone. E o Baudrillard, ao analisar essa realidade, ele conclui que isso traz duas consequências importantes. Primeiro, ele vai chamar de simulação. E a simulação nada mais é do que a substituição do real pelos signos. Então, a vida ela passa a ser uma vida totalmente constituída por signos, não mais por realidades. A minha vida ela se torna uma simulação. Então, eu moro numa casa de padrão X. Mas na rede social, eu tento mostrar uma vida que é 10 vezes superior àquele X. Eu ganho um salário Y, mas o padrão de vida que eu construo para a minha vida, para que as pessoas possam ver, é 10 vezes maior do que aquele Y. Ou seja, eu construo uma simulação. Por quê? Volto na primeira parte do livro. Eu busco prestígio, identidade e posição social. E a busca pelo prestígio, pela identidade, pela posição social, gera essa vida de simulação. E uma segunda consequência que o Baudrillard identifica, ele vai chamar de simulacro. Simulacro é quando a gente perde completamente as referências das realidades. Completamente. A nossa vida ela fica totalmente fora de qualquer padrão real. E percebam, gente, outro dia eu estava vendo uma reportagem, também sou professor de geografia, então acabo tendo que ler um pouco sobre isso também. Como tem crescido o endividamento das pessoas? Como que dívidas com cartão de crédito, com bancos, com financeiras têm crescido? E por que tem crescido tanto o endividamento da sociedade? Porque nós, por querer viver esse simulacro, a gente vai se afundando em empréstimos, se afundando numa realidade que não participa da nossa, a gente perde completamente essas referências e, de repente, a vida perde o sentido. Porque buscamos o ter e não o ser. E aí o grande problema que tudo isso gera, segundo Baudrillard, é a ilusão que isso cria. Veja que isso não cria felicidade, isso cria ilusão. Porque enquanto, dentro dessa realidade simulacro, enquanto para o mundo lá fora eu sou o homem mais feliz do mundo, porque as redes sociais me fazem parecer feliz, da porta da minha casa para dentro, eu sou um sujeito profundamente frustrado, preocupado, iludido, angustiado. Eu perdi as referências das realidades. E aí eu separo um trecho do livro também que eu acho muito interessante. Olha que interessante que ele diz. A cultura dominada por imagens, onde a mídia tem um papel fundamental na produção de narrativas que criam um universo de ilusão. Quando ele fala mídias, a gente pode associar isso à rede social. A mídia cria esse universo de ilusão. A mídia produz essa simulação. Ela produz esse simulacro. Ela conduz a essa mercadoria que nos controla. O espetáculo midiático atinge as diversas esferas sociais, produzindo uma realidade ou hiperrealidade. O que nós vivemos dentro dessa simulação e desse simulacro é uma hiperrealidade, ou simplesmente um mundo de fantasias, que é a última parte do livro dele. E o que seria esse mundo de fantasias que ele identifica nessa sociedade pós-moderna? É esse mundo que a mídia nos controla. É esse mundo onde nós ficamos criando representações que simulam a realidade. Será que aquilo que nós vemos no Instagram, no Snapchat, no Facebook, é a realidade real da pessoa? Não. É aquilo que o Baudrillard está chamando de hiperrealidade. E o problema é que a gente é contagiado por essa hiperrealidade por meio da sedução. A gente começa a colocar nessa hiperrealidade o objeto de nossa vida, acreditando piamente que aquilo vai gerar em nós felicidade. Quando, na verdade, a gente já viu na segunda parte que o que aquilo gera em nós é uma profunda ilusão. E aí, exemplos como programas de TV e redes sociais, de alguma maneira, provocam em nós uma grande superficialidade. Vejam que as pessoas pós-modernas, na visão do Baudrillard, são pessoas profundamente superficiais. Profundamente superficiais. Por quê? Porque elas acabam presas a essa hiperrealidade. Elas acabam presas a esse deserto do real. Deserto do Real é um outro livro que ele escreve. E essa superficialidade provoca, primeiro, a perda do contato com o mundo real. Nós não temos mais contato com esse mundo real. A gente está tão controlado por essa lógica capitalista que a gente não tem mais contato com esse mundo. Pelo contrário, o mundo nosso é o mundo hiperreal. É o mundo das redes sociais. Depois, uma outra consequência que isso causa em nós é que as nossas relações, elas são substituídas por conexões. Vejam que nós valorizamos muito mais as amizades que nós temos nas redes do que as amizades que nós temos de forma física. Aí você vê lá no Instagram que uma pessoa que você admira muito curtiu uma publicação sua. E logo depois, você vê uma pessoa que está no teu cotidiano também curtiu aquela mesma publicação. Seu colega de sala, por exemplo. Você vai ficar muito mais feliz pela curtida daquela pessoa que você admira do que do seu colega de sala. Partindo da ideia de que aquela pessoa que te admira nem te conhece. Ou seja, todas as relações elas são substituídas por essas conexões. E de alguma maneira, a alienação faz com que a gente fique distante de questões da sociedade, questões da política ou da própria realidade. Porque nós estamos presos, nós estamos imersos a esse hiperreal e colocamos nisso o objeto de nossa felicidade. Então, gente, construindo essa tese do Jean Baudrillard, eu concluo com vocês essas duas partes da aula sobre consumo e felicidade dentro do conceito de sociedade do espetáculo. Espero que você tenha conseguido compreender a proposta do Pascal Buchner, do Guy Debord e do Jean Baudrillard. E isso faça você pensar um pouco o seu cotidiano dentro da sociedade. Se você quiser continuar esse caminho junto comigo e conhecendo grandes autores, bora filosofar? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Essa é a última parte de uma sequência de três aulas que eu estou trabalhando a sociedade do espetáculo. Essa sociedade pós-moderna que viveu grandes transformações e nós estamos no meio dessas grandes transformações. No primeiro momento, trabalhei Pascal Bruckner e Guy Debord, entendendo o papel da imagem na construção da felicidade do homem. No segundo momento, trabalhei Jean Baudrillard e a ideia da hiperrealidade a partir de toda alienação que a sociedade vive em um contexto de simulação, tá? Nesse terceiro momento, quero trabalhar a modernidade líquida de Zygmunt Bauman e de que maneira o Bauman compreende que essa sociedade ela está transformando e ao mesmo tempo está preservando as relações a partir das redes sociais e dos afetos. Quer conhecer esse pensamento de Zygmunt Bauman? Bora filosofar! Só para a gente entender o que a gente já fez até agora, para a gente saber como a gente chegou aqui, a gente já tem duas primeiras partes dessa aula. A primeira parte, trabalhei Pascal Bruckner e Guy Debord, e como que eles entendem essa dinâmica de uma sociedade feita a partir das imagens, e de que maneira, através das imagens, nós caminhamos para transformar tudo num grande espetáculo. Nós estamos presos a uma realidade imagética, e essa realidade imagética forma uma sociedade superficial. Depois, na segunda parte, a gente construiu a partir do Jean Baudrillard e a ideia da hiperrealidade, né? Tudo no, nessa dinâmica, tudo nesse mundo pós-moderno tende a viver um mundo de fantasias, uma realidade paralela, né, que nem sempre condiz com aquilo que nós podemos chamar de realidade real. Vamos chamar dessa forma. Essa é a terceira parte da aula. Eu trato com vocês essa terceira parte de Zygmunt Bauman e como que o Bauman entende essa modernidade que foi se transformando. E à medida que essa modernidade foi se transformando, foi construindo uma, vamos chamar assim, uma realidade alienada, que ele, Bauman, chama para nós de modernidade líquida. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai tratar de dois pontos importantes do Bauman na questão da sociedade de espetáculo: as redes sociais e qual é o papel das redes sociais na vida do cotidiano, e as relações interpessoais. Como é que nós encaramos as relações também nessa modernidade? Beleza? Vamos lá para a aula. Tá? Então, só para a gente entender, Bauman talvez tenha sido o último grande pensador que nós tivemos nesse período contemporâneo do século XX, século XXI. Ele morre em janeiro de 2017, com 92 anos, extremamente lúcido, e ele deixa uma reflexão muito importante em relação àquilo que nós chamamos de pós-modernidade, que ele mesmo, Bauman, não chama de pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida. Tá? Pensem que os quatro autores que eu apresentei para vocês nessa sequência de aulas são todos pós-modernos. Né? O Pascal Bruckner nasceu em 48, está vivo até agora. O Guy Debord morreu em 94. O Baudrillard morreu em 2007. E agora o Zygmunt Bauman morrendo em 2017. Então são pensadores muito atuais, muito presentes nessa realidade, que vão ter uma abordagem, uma reflexão sobre essa transformação que nós fazemos e tornamos o mundo um grande espetáculo. Tá? Mas vamos voltar para o Bauman. O Bauman, então, ele vai discutir de que maneira a gente está inserido nessa sociedade do espetáculo. Como que as coisas foram se transformando? E para explicar isso, ele vai usar a metáfora do líquido. Né? E lembrando aqui, o que que ele quer dizer com o líquido? Né? Ele quer entender, a partir da água, o que que acontece com a sociedade. Como assim? A água, ela muda de estado. Ela sai do líquido para o sólido, ela sai do sólido para o líquido, ela sai do líquido para o gasoso, ela sai do gasoso para o líquido, mas ela não perde a sua composição. Ela não perde a sua. Ela muda a sua estrutura, mas ela não muda a sua composição. Quando o Bauman olha para a sociedade do espetáculo, quando ele olha para a nossa sociedade dos dias de hoje, ele percebe que essa sociedade ela é exatamente dessa forma. Ele quer entender as mudanças da sociedade. Ele pensa o mundo moderno entendendo que há elementos desse mundo que se transformaram, mas continuaram sendo aquilo que era antes. Ele quer, então, na prática, entender as mudanças e as permanências desse mundo moderno. Por exemplo, a nossa dinâmica de aula virtual é algo que é resultado de uma sociedade pós-moderna, que, por exemplo, se adaptou ao mundo virtual. Em outros tempos, seria muito difícil, em meio a uma pandemia, alunos terem aulas da maneira que a gente está tendo. Por quê? Porque era uma outra sociedade. Só que o que que acontece? Embora essa sociedade tenha mudado, o que nós estamos tendo aqui é aula, assim como era antes. Então, o que que o Bauman está entendendo? Ele está entendendo que essa sociedade se transforma muito rápido. Mas, ao mesmo tempo que ela se transforma, ela permanece. Ao mesmo tempo que ela muda, ela se mantém. Segundo Zygmunt Bauman, a sociedade ela é resultado dessas constantes transformações. E essas constantes transformações da sociedade precisam ser compreendidas. Então, o primeiro aspecto que ele quer entender dessa sociedade de espetáculo é essa dinâmica das redes sociais. Ele quer entender que a sociedade de espetáculo nos aprisionou dentro de um conjunto de redes que a gente tem a impressão que a gente é livre, mas a gente não é. O que o Bauman está buscando entender nesse contexto é que essas transformações da sociedade mudaram a maneira das pessoas interagirem. E por meio das redes sociais, nós temos sempre a tendência de transformar a nossa vida sempre num grande show, sempre num grande espetáculo. E aí nós nos tornamos escravos da imagem. Entendam, a imagem acaba de alguma maneira aprisionando o homem dentro de um conjunto de redes que não consegue se livrar dela. E aí a gente pensa, por exemplo, essas redes, essa realidade, de alguma maneira, a gente acaba criando laços. A gente pensa que a gente criou laços, mas a gente não criou, porque esses laços, eles não são fortes. Nós passamos a valorizar, olha que interessante, fazendo uma ligação com o Pascal Bruckner, nós passamos a valorizar muito mais aqueles que valorizam o nosso espetáculo do que aqueles que nos identificam por aquilo que somos. Olha que interessante, a gente tem uma tendência muito forte, graças a essa sociedade do espetáculo, a buscar aqueles que valorizam aquilo que nós transformamos em espetáculo. Então, nós ficamos muito mais felizes com curtidas em algumas imagens que nós postamos do que nos relacionando com pessoas que são próximas a nós. A gente acaba, de alguma maneira, ficando tão inserido dentro dessa realidade do espetáculo que a gente não cria laços. Percebam como que os laços eles vão se desfazendo. Percebam como que os laços eles vão se perdendo. Da mesma facilidade que a gente faz, a gente desfaz. Se eu fizer um link do Bauman com o The Bird, com o Guy Debord, eu consigo construir uma tese muito boa, entendendo que essa sociedade imagética, essa sociedade dominada pela imagem que o Guy Debord construiu, faz com que os laços não sejam fortes. Faz com que nós passemos a valorizar muito mais o superficial do que o profundo. Talvez porque ele, junto com o Pascal Bruckner, sejam os que viveram as redes sociais, porque o Guy Debord morreu em 94, o Baudrillard morreu em 2007, mas o Pascal Bruckner está vivo e o Bauman morreu há 2 anos, 3 anos. Então, eles perceberam, eles conseguiram identificar o problema que tira do homem essa condição de felicidade. O problema é qual? Essa escravidão que nós temos das redes. Essa dependência que nós temos das imagens. O que o Bauman está entendendo é que as coisas se transformam muito rápido. E à medida que as coisas elas se transformam nessa velocidade, nós percebemos que nós não somos felizes. E aqui eu quero voltar no Pascal Bruckner. Por que não somos felizes? Porque a ideia de felicidade exige um esforço do homem que talvez nós não estejamos dispostos a enfrentar. Percebam que, por exemplo, a felicidade, ela supõe sacrifício, a felicidade, ela supõe vínculo, a felicidade, ela supõe um despojamento. Felicidade, de fato, ela exige tudo isso. E o homem pós-moderno, ele talvez não esteja disposto a todo esse esforço para ser feliz. Talvez não esteja. Então, voltando no Pascal Bruckner, nós passamos a identificar aquilo que faz o outro feliz. E colocamos nisso o objeto de nossa felicidade. E aí vem o Bauman para fechar com chave de ouro essa tese. Em que ambientes nós encontramos aquilo que faz o outro feliz? Nas redes sociais. Então, nós vamos estar cada vez mais dependentes dessas redes, mesmo que elas se transformem com uma velocidade muito rápida. Nós vamos estar cada vez mais mergulhados, imersos nessa realidade. Logo, nós vamos estar cada vez menos felizes. Um relacionamento, por exemplo, um namoro, um casamento. Para que haja felicidade no relacionamento, é necessário um esforço das duas partes. Eu sou feliz no meu casamento porque eu me esforço pela minha esposa. E a minha esposa, eu suponho, seja ser feliz no meu casamento porque ela se esforça por mim. Como a maior parte das pessoas não estão dispostas a esse esforço pelo outro, é mais fácil desfazer conexões. É mais fácil cada um viver sua própria realidade e logo se desfazer. Pro Bauman, o grande problema dessa modernidade líquida ou dessa sociedade de espetáculo que a gente está chamando essa aula é que não dá tempo de estabelecer vínculo. Aliás, eu nem sei se nós queremos estabelecer vínculos. Eu não sei se nós estamos dispostos a estabelecer vínculos. De alguma maneira, eu acredito que não. Porque estabelecer vínculos supõe o outro. Estabelecer vínculos supõe que eu me dedique ao outro. Me lembro, por exemplo, no Pequeno Príncipe, no diálogo do príncipe com a raposa, se eu não me engano. Quando eles estão conversando sobre essa realidade de afetos, e eles concluem no meio do diálogo que é necessário o estabelecimento do vínculo com o outro para que nós possamos ser importantes para o outro. E talvez na modernidade líquida, ou nessa sociedade de espetáculo, a gente não esteja disposto a isso. E aí, qual a conclusão que o Bauman chega? As redes, elas não exigem de nós afetos. Aliás, ela nem permite o afeto. Tem que ser tudo muito rápido. Então, o que que a rede permite que a gente faça? Que a gente transforma a nossa vida num grande espetáculo. Numa promoção daquilo que talvez nós não sejamos. Porque nós queremos mostrar que somos felizes. Mas eu duvido muito que as pessoas todas que eu tenho nas minhas redes sociais são felizes como elas demonstram ser. E eu continuo chamando elas de amigos. Da mesma maneira que se chamava antes. Então, como as redes não admitem ou não permitem afetos, as relações se tornam superficiais. Eu, os meus melhores amigos, são meus amigos há pelo menos 30 anos. Pelo menos 30 anos. Eu tenho grandes amigos de 20 anos, de 25 anos, de 30, de 35. Eu não sei se essa geração do líquido vai poder gozar de uma amizade de 20 anos. Não sei, porque é tudo muito superficial. O que a minha geração, que até o Bauman me chama de sólida, entende amizade, é diferente do que essa geração líquida entende, mas é amizade do mesmo jeito. Mas ele entende isso como uma realidade superficial. E o amor? O amor talvez seja a maior ausência dentro dessa sociedade de espetáculo. Porque se há algo que exige vínculo, é o amor. E aqui não só o amor eros, vamos chamar assim, entre duas pessoas. Não, é o amor filos, que é o amor fraterno, é o amor ágape, que é o amor familiar. O amor. O amor, ele exige vínculos. E essa sociedade chamada de sociedade do espetáculo, tão tomada por essas imagens, a partir de um mundo de fantasias, talvez não abra espaço para esses vínculos. E o amor também, de alguma maneira, exige o um espaço para o outro. Eu tenho que ter no outro alguém que é o outro, não sou eu. Então, como o outro é outro e não sou eu, ele tem seus próprios gostos, ele tem sua própria vida. E amar o outro significa respeitar que ele seja outro. Só que como o amor é algo muito profundo, essa sociedade superficial, ela substitui o amor por outras coisas. E aí é uma grande confusão de afetos na sociedade do espetáculo. O Bauman, ele vai entender que essa sociedade se distanciou demais da essência do amor. E aí, como ela se distancia da essência do amor, as redes, elas acabam ocupando o espaço que era do amor. Então, o amor, ele exige uma convivência. Talvez o homem pós-moderno, dominado por essa realidade de imagens de Guy Debord, compreendendo o que é a felicidade na visão do Pascal Bruckner e vivendo essa hiperrealidade do Jean Baudrillard, talvez esse homem, ele não encontre espaço na sua vida para esse amor afetuoso, para esse amor vínculo. E aí ele acaba substituindo o espaço que deveria ser ocupado pelo amor pelas redes. E aí que surge o grande problema. Porque curtida vira sinônimo de afeto. Então, ao invés de você falar eu te amo, ao invés de você falar o quanto a pessoa é importante para você, você curte. De alguma maneira, ela vai entender da mesma maneira, da mesma forma. Às vezes a Érica pega no meu pé. De tanto que eu falo para meus alunos que eu os amo. E ela fala: amor, vai ficar muito banal, porque toda hora você fala que ama. Primeiro que não é toda hora, porque tem sala que eu não falo. E tem alunos também que eu não falo. Mas eu falo para ela assim: ô, Érica, eu preciso sair dessa lógica das redes sociais. A gente vive hoje uma sociedade onde as pessoas estão longe de afetos. E quando nós voltarmos presencial para a sala de aula, vai ficar mais difícil ainda, porque eu adoro abraçar meus alunos, adoro apertar a bochecha. E não vai poder. A gente precisa sair um pouco desse mundo líquido, dessa sociedade de espetáculo, onde nós substituímos a função do amor por outras coisas. Os relacionamentos, eles mudam. O que antes, por exemplo, era um flerte, era um noivado, hoje é um crush, é uma ficada. E tudo passa muito rápido. Hoje em dia, dificilmente você vê um casal de namorados de 16, 17, 18 anos namorar por um ano, namorar por 6 meses. Já se tem a expressão lá, passou de 2, 3 meses, já está casado. Tudo é muito rápido. As coisas, elas se transformam muito rapidamente. Mas elas continuam sendo. O que o Bauman está entendendo é que essa sociedade do espetáculo, né, essa sociedade pós-moderna, essa modernidade líquida, ela tem mudado o ritmo das coisas. E, de novo, ele traz aquela pergunta: será que essa maneira de enxergar o amor, os afetos, traz felicidade? Não. Porque dentro dessa sociedade tomada pelas redes sociais, tomada pelas imagens, essa hiperrealidade, essa ausência de saber o que é felicidade, faz com que as pessoas não se abram para o outro. Gente, eu adoro os meus alunos. Eu amo vocês, meninas. Amo, amo de com força. E talvez dizer que amo vocês é uma forma da gente sair desse mundo líquido, sabe? E recuperar aquele afeto que a sociedade foi perdendo. Essa sociedade de espetáculo, ela tem substituído os afetos, a abertura pelo outro, pela imagem. E aí mora o grande problema. Porque quando eu tenho dificuldade de me abrir para o outro, eu não crio vínculo. Não criando vínculo, acaba de alguma maneira fazendo com que a sociedade se perca. Percebam? E aí eu termino a aula justamente com o eixo que eu abri lá do Pascal Bruckner. Aí não sabe o que é felicidade. A gente não sabe como chegar à felicidade. A gente não sabe como atingir esse ideal de felicidade. Então a gente acaba se contentando com aquilo que esse mundo pós-moderno, esse mundo líquido, esse mundo de espetáculo, esse mundo do hiperreal proporciona. Logo, nós vemos uma sociedade muito distante do que realmente é a felicidade. Então, é isso aí, gente. Construímos toda a base, tá? Aqui nessas três aulas vocês têm um caminho bem bacana sobre sociedade espetáculo, mundo pós-moderno. Dá para construir um repertório bem legal, tá? Sugiro você procurar também uma playlist sobre felicidade, que está na mesma linha no Bora Filosofar. E aí você vai construir um repertório bem bacana para suas argumentações. Quer conhecer ainda mais a filosofia, se apaixonar pela metafísica? Bora Filosofar!